Hypezilla. Ah, Hypezilla! Uhul! Bem-vindos ao Hypezilla, este programa maravilhoso, cheiroso, cremoso, que a gente fala de assuntos da cultura pop asiática. E dessa vez, tenho aqui um elenco maravilhoso de convidados, amigos muito queridos, pessoas muito queridas, para falar um pouquinho sobre uma coisa que a gente gosta muito de fazer, talvez, que é ir em eventos de anime e de cultura japonesa, enfim, cultura asiática. E comigo aqui tenho a Bianca Sakai. Oi, miga maravilhosa, seja bem-vinda!
Oi, Pri! Obrigada por me chamar para participar deste episódio, pra gente falar dos eventinhos. Eu sou da velha guarda, né? Também dos eventos,
sim,
então...
Sim.
É, enfim, e acabamos de sair do Anime Friends e tal, então as coisas estão muito fresquinhas aqui pra gente.
Exato! E temos aqui também conosco, Pedro Lobato!
Oi, gente! Oi, mãe! Eu tô no Hypezilla! Tô olhando pra câmera aqui, dando tchau, tá? E aí, galera?
Sucesso.
Tô felizão aqui, já animado, inclusive porque em off já me falaram que eu vou fazer o papel da... Praticamente a pessoa do interior, a pessoa que não veio da cidade grande, apesar de eu ter vindo da cidade grande, então... Mas enfim,
pois é, né?
Diferente.
Como isso acontece, né, amigo? Mas tudo bem. Temos aqui nossos dois grandes queridos convidados para falarmos sobre eventos de anime, essa coisa que, cara, eu não sei, eu gosto, tá? São muitos anos indo em evento de anime, quase 20, que horror. Falar isso em voz alta.
Não fala, não vai bater.
É, tipo, quase duas décadas.
É,
fica pior.
Tipo, deleta o que eu falei, pelo amor de Deus. Zito, corta. Mas antes da gente se aprofundar aí no assunto, temos aqui um bloquinho especial para quebrar o gelo. Não que precise muito, mas é um bloco legal que o povo gosta, que é o nosso bloco de perguntas aleatórias chamado Pring Pong. Como funciona o Pring Pong? Ele é o bloco que eu faço uma pergunta e vocês respondem rapidamente. É o Ping Pong, jogo rápido, só que como é aqui comigo e eu sou a Pri, ele é o Pring Pong, é isso.
Tá, meu Deus, que pressão, tá bom, vamos lá.
É, muita pressão, muita pressão. Vocês estão preparados?
Ai, meu Deus, não sei.
Eu nunca tô preparado.
Eu vou colocar, então, primeiro o Pedro pra responder e aí depois...
Isso, bota o Pedro primeiro.
Ai,
isso,
ai, isso, ai, isso. Viu? A ansiedade já começa com...
Não, mas é tranquilo, gente. A pergunta é besta, vocês vão ver. Vamos lá, vamos começar aqui o Pring Pong. Pring Pong. Pedro.
Oi.
E Bianca posteriormente, mas Pedro.
Fala, Silvio.
Você prefere calor ou frio?
Calor. Eu preciso explicar? Não, né?
Não.
Ah, tá.
Só se você quiser. Você quer explicar?
Não. Eu... Calor.
E você, Bianca?
Eu sou do frio.
Ah, olha só, eu também. Eu prefiro frio.
Mas...
Vamos lá. Vocês já fizeram cosplay?
É, cospobre conta?
Conta.
Então sim.
De quê?
De Hayao Miyazaki. Pra fazer conteúdo.
Anime was a mistake?
Sim, quase isso.
Ok, justo.
Você fez a cara pessimista?
Eu
a cara,
fiz. Tem
a
vídeo
cara
disso.
De o mundo é um lugar ruim.
Eu fiz, tipo, se estressando no estúdio, sabe? Passando a mão na cara, fumando. Tipo.
Aquela pose lá que ele tá com as mãos na cabeça, assim. Que ele tá com a cabeça pra trás, assim.
Exatamente.
Essa pose é muito icônica.
Muito. Demais.
Amo. Exato. Esse homem.
E você, amiga?
Cara, eu fiz. Eu fiz quando... É, gente. Eu fiz quando eu era novinha. Eu falo que é da minha época otaku, porque eu já não sou, né?
Ah, não.
Entendi.
Vamos começar assim o programa, é isso?
Pode ser mesmo.
Mas eu já... Ó, o meu primeiro foi de Kiki, de Hayao Miyazaki, né? De Ghibli. De Kiki's Delivery Service. Eu fiz de... Cara, eu fiz alguns. Eu fiz Arale, de Dr. Slump. Eu fiz de Putico, de Didi Chará. Eu fiz de...
Nossa.
É, eu fiz de Tamal, de... É, de Shamanquim, não. Cara, eu não lembro nem de que anime que ela era, porque eu fiz de grupo, precisavam de uma Tamao e eu... Ah, me botaram lá, eu tá bom.
Não, é Shamanquim, sim.
É Shamanquim, né?
É Shamanquim.
Vocês veem que eu não assisti Shamanquim, né? E eu só fiz o cosplay,
mas
precisava de gente, detalhes.
É.
Gente, eu fiz de Rinko, de Yu Yu Hakusho, o menino dos yoyos.
Oh!
É, eu fiz de Rinko e eu fiz... Aí eu fiz a Android de Dragon Ball.
Nossa, que legal!
Pois é, gente.
A 18? Nossa.
É, gente, a loira, né? É 18, legal. Né? 17 ela é mesmo. O menino e 18 é a mina.
Isso.
Cara, nossa, enfim, e tem histórias. Gente, ai. Ai,
essas são as histórias que a gente quer que você conte. Entre parênteses, se você quiser.
Mano.
Aqui no episódio hoje. Mas vamos que ainda não acabou o ping-pong. Tem mais duas perguntas.
Vai
aqui,
lá.
Vamos
lá.
Personagem favorito da Sanrio.
Putz, peraí, deixa eu lembrar o nome dos personagens que tem um que eu gosto, calma aí.
Então, enquanto isso, Bianca, se quiser.
É, eu gosto. Nossa, velho, que vieram. Veio aquele carrossel de personagens na minha cabeça. eu vou falar o mais atual, assim, que mais me chama a atenção, que é o Gudetama.
Ah,
o
Gudetama ele é incrível. Muito bom, ele é muito
incrível.
Bom.
Incrível.
Adoro, ovinho preguiçoso.
Ai. Eu vou ter que responder o Gudetama também, porque ele é muito maravilhoso.
Ele é massa, né?
Ele é inacreditável. Gosto muito. Sim.
Eu gosto muito que eu gosto muito quando aparece a coisa que ele tá com a bundinha pra cima, sabe?
Sim.
Meu favorito. Quando é o Gudetama bundinha.
É. Uma menção honrosa pro Tuxedo-san, né? Que é o pinguinzinho, que eu acho ele uma gracinha.
Ele é muito fofo.
Ele é muito gracinha.
Eu gosto. Eu sou time Kuromi, time Keropi, time Agretsuko. Eu tenho uma lista, assim, felizmente.
Ah, a Agretsuko é da Sanrio, né?
Sim.
Não. Então o meu vai ser o Agretsuko. Não tem como. tem que ser. A Agretsuko maravilhosa. É meu espírito animal na vida.
É, aí agora a minha pergunta mais pergunta de todas as perguntas. Uma pergunta que você sempre quis responder e que ninguém nunca perguntou.
Caraca!
Nossa, que... mano!
Boa! Essa aí é pergunta de prova. Que eu sempre quis responder.
É uma pergunta que, assim, tipo, ninguém nunca te perguntou, mas se perguntassem, você responderia muito feliz, assim.
Ó, eu queria que me perguntassem qual que é a maior palavra na língua inglesa.
Oh, qual que é a maior palavra na língua inglesa?
Supercalifragilisticexpialidocious, que é da Mary Poppins.
Ai, eu sei. Ai, que legal. Eu devia ter, sacado que essa seria a resposta quando veio a pergunta. Mas é uma boa pergunta essa.
Tá, uma pergunta que ninguém nunca me perguntou que eu gostaria que me perguntassem. Vamos falar o seguinte. Eu gostaria que me perguntassem quantas cartas eu tenho na minha coleção de card games.
Quantas cartas você tem na sua coleção de card games, Pedro?
Obviamente eu não sei a resposta, mas pelo menos a gente começa a falar sobre card game e a gente vai discorrer sobre todas as cartas que eu tenho.
Todos os
dos
card
inúmeros card games
tem.
Que eu tenho aqui no meu armário.
Olha, é uma boa...
É só uma desculpa, gostei. Entendeu? Vira uma desculpa pra conversar.
É o começo de uma conversa. Gostei.
Exatamente.
É uma armadilha, né?
É uma armadilha, boa, exatamente.
Mas enfim, não vamos falar de cartinhas aqui hoje, infelizmente.
Droga.
Porque, enfim, gostamos muito de cartinhas.
Não foi dessa vez, Pedro.
Não foi dessa vez.
Mas eu tentei, você viu, Bianca.
Hora do recadinho, galera. Eu já comentei aqui que a Nerd Store está de volta e que ela voltou com mais força que nunca. Antes, a Nerd Store era uma loja mais focada assim, em camisetas, em acessórios, para esse nosso público nerd maravilhoso. Mas juntando os poderes aí, os nossos, junto com Netshoes e Magalu, a Nerd Store ela vai se tornar aí um grande marketplace de artigos nerds e produtos licenciados também, hein, gente? Com a curadoria de Jovem Nerd, né, galera? E logo de cara, a gente já começa, assim, já estreia em grande estilo com uma coleção de Deadpool e Wolverine, que são estampas licenciadas, desenvolvidas aqui pelo Jovem Nerd e 100% exclusivas. Então, para você aí que está querendo uma peita especial para comemorar um dos lançamentos mais aguardados do ano, é só clicar aqui no link que tem aqui na descrição do episódio, nerdstore.com.br, e conferir todos os produtos. Ah, e não se esqueçam de seguir a Nerd Store nas redes sociais. Mas vamos falar aqui de eventos de anime, num geral. Acho que pra gente começar o papo aqui, gostaria de explanar aqui, fazer um exposed do Pedro Lobato.
Ih, rapaz.
Que disse pra mim, inclusive foi o que rendeu o convite a ele, assim, tirando o fato de que ele é meu amigo, que ele disse que essa foi a primeira Anime Friends que ele foi.
Sim.
Né? A gente teve Anime Friends que aconteceu aí entre os dias 18 e 21 de julho de 2024. Né? Então está aí recente. E foi o seu primeiro Anime Friends, Pedro.
Foi. É até engraçado, né? Porque essa é a reação padrão da galera que é de São Paulo, né? Como assim foi seu primeiro Anime Friends? Você que é otaku e tudo mais. E
sim,
aí,
sim.
A contextualização rápida para as pessoas, né? Apesar de estar em São Paulo sempre, meus pais moram em São Paulo e eu tô, enfim, gosto muito de São Paulo. eu cresci em Goiânia. Eu sou carioca, morei numa porção de lugares aí por questões de profissão do meu pai. E cresci em Goiânia e eu vim pra... Eu moro atualmente em Curitiba e eu vim pra cá mais ou menos em 2009. E desde então eu fico nessa meio que ponte aérea aí, Curitiba-São Paulo. Mas o fato é que eu nunca fui no Anime Friends. E aí foi a primeira vez. E na minha primeira Anime Friends tive a oportunidade de colar lá pra fazer palco e participar de várias interações e várias brincadeiras, fazendo conteúdo, né? Então foi bem legal, foi uma experiência muito interessante.
Olha, que bacana, que legal. É, mas isso é bem coisa de paulista mesmo, né? Achar que todo mundo foi no Anime Friends. Ah,
exato,
todo mundo
isso
é. A gente é muito São Paulo cêntrico, velho.
A gente é muito São Paulo cêntrico, isso
tem
aí
muito
é...
isso.
Como que é? É muito coisa de paulista, entre parênteses, ofensa.
Sim.
Eu como paulista, né? Entre parênteses, ofensa, é isso. E não vou perguntar pra Bianca qual foi o número de Anime Friends, assim. Você sabe quantos Anime Friends você foi, amiga?
Mas então, quantos é fácil, porque eu tive um hiato na minha vida otaku muito longo.
Ah!
Ô, louco!
Então, eu fui no primeiro, eu estava... lá. E eu fui, tipo assim, acho que no máximo 2 dias, porque foi a primeira edição foi junto com o Anime Con, que é um evento que existia antes do Anime Friends e que era o evento otaku.
Caraca. É verdade.
E aí eu era muito apegado ao Anime Con e eu falei assim, não, eu vou na Anime Con, né, tipo assim, fiel, assim, saca? Então eu fui no Anime Friends no primeiro, no segundo, eu acho que se pá, eu fui um dia só. E aí depois eu larguei essa vida otaku.
Você entrou numa vibe meio malhação, assim, azaração e paquera, depois?
É que entrei no colegial, né? Entrei no colegial, aí o cursinho veio, a faculdade, trabalho, e aí, enfim, aí há uns anos aí que eu voltei pra essa minha vida otaku. E 2022 foi meu primeiro Anime Friends depois desse período todo.
Caraca!
Olha!
Eu tive um baita de um hiato.
Nossa, meu Deus, amiga, que interessante.
Pois
que diferente.
É.
Você levantou um nome que, assim, pegou no meu coraçãozinho, assim, Anime Con.
Anime Con.
Como eu gostava da Anime Con,
Anime
cara.
Con, eu gostava demais.
Era muito bom. Era muito legal. A Anime Con acontecia majoritariamente ali no Arquidiocesano?
Ele começou ali no Prédio da Gazeta. Bem simplinho, bocadinho, bem pobrezinho, assim. Com várias salas de exibição e pá, e sala de RPG e jogos. Aí depois ele foi pro Arq. Eu acho que teve uma edição que foi, acho que na Niembi, ali na Moca.
Nossa, essa daí eu não peguei.
Que ano que a gente tá falando esse evento aí?
Putz, ó, a primeira edição da Anime Con foi em 99.
Nossa, bota fé, ok.
A primeira edição da Anime Con. E antes ainda teve a Manga Con, que era organizada pela Brademi. Essa, o Manga Con, ele existia, né? Desde, sei lá, 96, eu acho. Eu fui na terceira edição, eu fui em 98, se não me engano.
Nossa.
E aí veio o Anime Con em 99, e aí veio o Anime Friends em 2000 e... sei lá.
4, 2005?
Foi por aí, eu não lembro.
Que eu lembro que quando eu fui nos meus primeiros eventos de anime, foi assim, não tinha... Ou não tinha, ou tava na primeira, segunda edição da Anime Friends, assim. E eu lembro que eu comecei em evento de anime em 2005, 2004,
olha
2005,
aí.
Assim.
Então foi isso.
Foi nessa meiuca, assim. Se não estamos enganados aí, essa foi a meiuca.
O Anime Friends, a primeira edição foi em 2003, eu não pesquisado aqui.
Ah, 2003,
foi 2003, foi 2003.
Então, amiga, conte um pouco da sua experiência no seu primeiro evento de anime. Qual foi o primeiro evento desse tipo que você foi?
Desse tipo otaku?
Desse tipo otaku.
Foi a Manga Con. Foi Manga Con, a Brademi, lá em 98. E eu era uma criança. Eu era, tipo, sei lá, eu tinha meus 10, 11 anos, eu acho.
Uhum.
E era numa associação aqui na Liberdade. Cara, era um evento super pequenininho, assim. Até que eu nem lembro direito o que vendia lá. Acho que tinha mesa de... tinha algumas exposições, acho que de ilustrações, assim, de fanarts, de...
Que legal.
De pessoas que, acho que participavam, que eram parte da Brademi, né? A Brademi, pra quem não conhece, é a Associação Brasileira de... mangakás, como é que era? Peraí. Putz, eu não lembro o significado de Brademi, mas enfim, era uma associação de desenhistas, né? De ilustradores. E eles que organizavam. Cara, era muito pequeno. Cara, era muito, muito, tipo, muito pequeno. E era muito cheio, muito calor. Eu lembro muito, muito do calor. Eu lembro do cheiro. Bom, come, né? Isso já é uma tradição já de muitos anos, né? Cheiro de evento otaku.
Legal.
E...
pro bem e pro mal, é isso?
Pois com
certeza.
Mas pro mal, né? Enfim. E aí, cara, era tudo muito simples, né? Era tipo cosplay. Eram poucos que tinham. E era muito, realmente, assim, um cosplay de armário ali. Tipo, era cosplay muito engatinhando, né? E eu até lembro que teve um na MangaCon, eu não lembro se foi na primeira ou na segunda edição que eu fui, mas teve o show da banda que tocava a abertura de Yu Yu, que, né, hoje é o Yu Yu 20.
Ah!
É, então, e foi super legal, ficou todo mundo super animado, só que eu lembro direitinho, o vocalista, acho que é o Luigi, eu lembro se era ele na época também, ele esqueceu a letra no meio da música.
Meu Deus!
É, aí ficou aquela torta de climão assim, sabe? Enfim. Mas aí, enfim, ele retomou e tal, e rolou um show. Mas era muito... Era palco, tipo, era lugar, assim, tipo, dessas associações japonesas que tem aqui em São Paulo, né? Que não são lugares muito pequenos, mas também não são lugares muito grandes, né? Comportava, cara, comportava. E era muito lugar, assim, de você ter os seus amigos de internet na minha época, né? Que era o que eu tinha, né? Eu conhecia as pessoas de eventos. Meus amigos de eventos, meus amigos otakus eram todos de internet.
Sim. Nossa, cara, a entidade conhecer seus amigos de internet na vida real,
sim,
né?
Isso aí é doideira, viu?
Pois
nossa,
é,
cara, que momento na vida, né?
Fica a informação, inclusive, que a Abrademia é a Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações.
Isso.
Fui procurar aqui.
Boa pena.
Interessantíssimo.
É. E aí foi isso, esse foi o primeiro evento, assim, eu tenho um ingresso até hoje, não, tá super velho e tal, mas ele tá aqui capenga.
Que legal, que bonitinho.
É, eu guardei essas coisas todas naquela época que, né, a gente tinha diário.
Cara, isso é legal demais, meu Deus do céu.
É muito bom. Nossa, eu não faço ideia de onde tá, assim, eu tenho uma camiseta de staff de Anime Dreams e eu nunca fui staff do Anime Dreams, mas um amigo meu que era sempre... ele falou, ah, eu tenho duas, então ele me deu uma, basicamente
legal.
Foi isso. E você, Pedro, você lembra qual foi o primeiro evento, assim, que você foi? Porque você assim, não foi Anime Friends, porém existem outros eventos, Brasil afora.
Exato, é, até porque às vezes o ouvinte tá aí pensando, pô, mas o que, que esse mané vai falar de evento de anime? Nunca nem foi num evento de anime, né? Não, fui.
Não, gente, não.
Fui em vários, inclusive. Mas como eu disse, né, eu cresci em Goiânia, então eu tô aqui pra representar os goianos aí, ouvintes. Olha, eu vou te falar o seguinte, vou focar no primeiro agora, eu não lembro sequer se tinha nome, tá? Mas em meados de 2003, 2004, eu devia ter mais ou menos uns 13 anos, por aí, 12, 13 anos, 2002, 2003. É, em Goiânia, às vezes acontecia uma espécie de convenção, exposição de anime, eu nem lembro se na época chamava Anime Expo, alguma coisa assim, em que rolava num centro cultural da cidade chamado Martins Sererê. Centro Cultural Martins Sererê, em Goiânia. E, gente, o evento era literalmente duas salas em que estava passando anime no telão da sala, tá?
Uhum.
Isso era essa a experiência de exposição de anime nessa época. Tanto que eu tenho a lembrança do meu pai levar eu e meu irmão e chegar no local, não tinha tanta gente. Obviamente tinham metaleiros, né? Essa cultura de
sim,
anime
sim.
E metal sempre
caminharam sempre perto. Sempre junto, né? Que
muito
curioso.
Junto, é. Muito junto. E não entendia, tá? Nessa época, apesar de eu mesmo gostar de metal. Eu lembro de ter assistido meu primeiro episódio de Berserk em uma dessas salas de exposição
dessas.
Nossa,
meu Deus.
É. Eu tenho essa memória muito vívida, assim, de entrar...
Você com 13 anos?
Uns 12 anos, acho, uns 12 anos.
Ah, é
12,
adequado
13.
A classificação
adequado,
de
categoria. Adequado, então.
Tava liberando qualquer um, né?
Era isso que eu tava pensando.
Não, eu falei que o meu irmão estava comigo. O meu irmão é 6 anos mais novo do que eu.
Jesus Nossa, amado.
Então, veja bem.
Por isso que você se lembra, foi uma experiência traumática, assim, né?
Pô, pior que não foi, não. Ah, mas pra quem foi criado na base, eu sou mancheteiro, né? Eu era mais novo que isso, assistindo Cavaleiro do Zodíaco na manchete com
crianças
orelha voando.
Manchete,
é, a criançada manchete não tava se abalando, não. Eu acho que é isso.
Meu Deus, mas assim, interessante. Gente, classificação etária, tá?
É importante.
É um conceito que existe, tá? Assim, nos anos 90, começo dos anos 90, era bem mais liberal nesse sentido, né?
Pô, mas não tinha, a organização era muito básica, sabe? Nesse evento na época. Até, assim, olhando em retrospecto, né? É até difícil de virar e falar, nossa, era um evento, sabe? Tipo, era desses moldes estruturais de evento como a gente conhece, com mesinha, com gente vendendo. Depois, assim, alguns anos depois, lá por volta de 2008, eu já tenho lembranças de 2007, 2008, já tenho lembranças de outros eventos, naquela estrutura de escola e tudo mais, já com lojinha, tem também área pra assistir anime, mas tem várias atividades rolando, né? Que daí eu acho que já entra nesse caminho de eventos de anime, como a gente conhece, como a gente cresceu e conhece, e querendo ou não, é hoje em dia em escalas maiores, né?
Cara, é uma discussão que eu queria levantar, assim. É, porque na minha opinião, no meu ponto de vista também, cresci aí, comecei a ter mais contato, né, com a parte de cultura otaku. Eu assistia muito quando era criança pirralha, tipo 5 aninhos ali e tal, Cavaleiro de Criança Mancheteira, fui criança mancheteira.
Olha aí.
Aí, ó, as pessoas, as crianças de 5 anos assistindo uma orelha sendo decepada, ou ficando cego, entendeu?
Gente, é sobre, entendeu? Classificação indicativa, apenas um
nessa
mero
época detalhe. Todo mundo achava que ficar cego era um negócio.
É, pois é, né? Inclusive, Shiryu, meu cavaleiro favorito, importante ressaltar.
Olha,
mas eu lembro muito de, tipo, teve toda essa parte, assim, quando eu era mais criança. Eu comprava ali uns mangás quando eu comecei. Quando eu entrei no colégio, fiz o caminho contrário da Bianca. Quando eu entrei no colégio, eu virei full otaku, assim. Eu fui adotada. A irmã de uma amiga minha de colégio me adotou, basicamente. E aí eu comecei a sair com a turma que era 2 anos mais velha que eu. Então eu tava no primeiro ano do colegial, eles estavam no terceiro. E aí, ou eu tava na oitava série, eles estavam no terceiro colegial, uma coisa assim. E aí eu vim pra Liberdade pela primeira vez. Comecei a fazer todas essas coisas pela primeira vez. Teve o advento da Pump também. Comecei a dançar. Pump. E aí a Pump me levou para muitos lugares, basicamente. Dançar, jogar a maquininha de dança em muitos lugares diferentes. E aí, evento de anime sempre teve muito essa vibe pra mim, assim, sabe? De, tipo, era muito essa coisa de, ir na Pump junto com a galera que eu vejo, tipo, uma vez por ano, 2 vezes por ano, assim, só nos eventos de anime, pra ver a competição.
Negócio de comunidade.
Pra participar da competição. Era muito essa parte de comunidade que eu sinto que se perdeu muito, né?
Sim.
Assim, não existem mais espaços dedicados à comunidade nos eventos que a gente tem hoje.
Sim.
Vou chegar lá, mas, enfim, é uma discussão. Só queria, tipo, voltar um pouco, assim, pra dizer que eu fui muitos anime Friends, cara. Apesar, eu era muito time Animecon, e aí Animecon morreu, assim, 2009, sei lá. Não sei se foi 2009, mas assim, logo depois que começou a Anime Friends, eu senti que as coisas meio que mudaram. Elas eram meio que divididas nos eventos, assim, elas começaram a focar mais no Anime Friends.
Sim.
Saca? Então foi uma época complicada. Foi uma época, assim, que eu vi o evento que eu gostava morrer, basicamente.
Sim. Isso é triste.
Muito triste, muito triste.
Foi triste.
E era uma época ali, no começo dos anos 2000, aqui em São Paulo, a gente tinha 4 grandes eventos no ano, basicamente. Que era o Anime Dreams, que acontecia em janeiro. A Anime Con e a Anime Friends, que aconteciam juntas no meio do ano. E o Ressaca Friends, que era no final do ano. Eu tenho muita lembrança disso, de ser tudo muito separadinho, assim, sabe? Sempre ter um evento de anime no inverno, no verão e tudo mais. Então, era divertido, assim. Mas foi tudo muito por comunidade. Até uma coisa que eu converso com as pessoas, assim. Sei lá, tinha salinha temática do Sonic, sabe? Vários amigos meus de hoje em dia se conheceram ao vivo, conheceram amigos de internet pela primeira vez, tipo, no evento, na salinha do Sonic, sabe?
Os Soniqueiros.
Os Soniqueiros, fortíssimo. A salinha do karaokê, todas essas partes, assim, que era muito de isso de você realmente conhecer as pessoas, né? É, tanto seus amigos de internet, fenômeno conhecer amigos de internet ao vivo.
Sim.
Quanto de você, às vezes, ir sozinho pra um evento, e você, porque você sabe que vai ter uma sala temática de alguma coisa que você gosta, e que, tipo, pô, vou conhecer pessoas que gostam da mesma coisa que eu gosto na sala temática da coisa que a gente gosta, sabe?
Eu só fiquei pensando assim, tipo, caraca, mas é a pessoa que vai sozinha, que eu pensando criança, né? Tipo, eu criança nunca me imaginei indo sozinho no evento, porque eu tinha muita vergonha, sabe?
Sim.
E eu acho que, nossa senhora, se eu tivesse ido, possivelmente, eu não sei, eu ia ter que entrar realmente numa sala temática aí pra tentar fazer amizade, porque assim, eu ia ficar com muita vergonha.
É, não, eu sempre que eu fui, eu combinava com os meus amigos de ir, aí acabava encontrando lá, porque a gente era um grupo bem forte, assim, de amigos de internet, então a gente saía, fazia rolês. Porque aqui em São Paulo tinha até um esquema parecido com o que era o evento em Goiânia do Pedro. Só que acontecia todo mês aqui, que era exibição de anime.
Que legal.
É, então a gente se encontrava, sei lá, quando ainda era Gibiteca Riffle na Vila Mariana, ainda lá na Senda Madureira. A gente se encontrava, sei lá, acho que todo terceiro, primeiro terceiro domingo do mês, sei lá, alguma coisa assim. E aí juntava lá e era lá o contrabando de fita VHS, né? Todo mundo lá trocando as fitas.
Nossa, que
foda. É, e aí tinha.
Pegando emprestado,
sim,
né?
Sim, é, e era exibição de anime numa TV de tubo, num auditório. Enfim, aí rolava isso. Aí o Pedro falando até da sala de exibição, eu fiquei pensando, nossa, tipo, acho que era o que rolava aqui mensalmente, por exemplo.
É, deve
ser. E era só isso mesmo, sabe? Era só exibição mesmo, não rolava nada demais, assim.
Mas pra você ver aí que rolava pra você, aí em São Paulo rolava todo mês, lá rolava.
Era um evento,
muito,
né?
De vez em quando, era um evento.
Ah, é curioso. Apesar disso, como eu cresci em Ribeirão Pires, não é necessariamente, né, assim, não tinha, por exemplo, o meu círculo de amizades que me levou para esse lado todo, assim, era muito da escola, né? né? Tipo, a turminha ali, sabe?
Perfeito.
Foi com a Pump que eu acabei conhecendo mais gente, que foi me levando pra esses eventos, e eu ia muito focada na Pump no começo, assim. Mas já trabalhei em stand, de maid. Nossa, tem grandes foto? Momentos,
caraca.
Inclusive. Acho que não existe mais foto nessa época. Eu não tenho fácil.
Eu não tenho
fotos fáceis.
Deve estar na sua Cybershot. Deve estar na Cybershot aí da Gaveta.
É. Eu posso procurar, mas existe foto Priscila Baby, 15 aninhos de idade ali, trabalhando de maid no rolê.
Meu Deus, procura essas fotos, pelo amor de Deus.
É muito bom ver as fotos dessa época, né?
É sempre demais. Muito engraçado, assim. Naquela época que... Você ainda imprimia as fotos, né? Você mandava revelar as fotos ainda e tal. É...
Nossa.
Você já tinha parado pra pensar que Pump provavelmente foi a sua introdução pro K-pop?
Menina, então, eu só fui parar pra pensar nisso muitos anos depois. Porque eu comecei a jogar Pump ali em 2004, 2005, mas foi tudo na mesma época. E aí... Tem uma sessão da Pump que é de músicas pop. Uhum. Antes não era tipo K-pop, sim, era tipo música clássica, tipo músicas da Pump, não sei o que, e pop. E aí o pop, literalmente K-pop, sabe?
Pois é. Uhum.
Mano, meu Deus, velho, eu nunca tinha feito essa associação. Que a primeira vez que eu subi numa máquina de dança foi com um K-pop, entendeu?
Legal.
E aí só muitos anos depois que eu parei assim, eu olhei e falei, gente... Eu escuto K-pop há muito tempo. Eu não. Porque pra mim era tipo a música da máquina, entendeu?
Então,
música separada,
era
sabe?
Pop, era música da máquina.
É, nossa, meu Deus. E tudo fez muito sentido, assim. Então, tanto que depois veio. Eu lembro, inclusive, de uma das vezes que eu fiquei um tempo sem ir em Anime Friends também, enfim. Passei por toda a época que o evento rolou ali no Mart Center. Que era um lugar meio insalubre. Tinha um espaço muito bom, mas não tava assim 100% reformado. Então tinha umas coisas meio esquisitas. Fui em muitos eventos quando teve na... Eu fui alguns anos quando teve no Campo de Marte também, né? Até ele se mover para o Distrito AMB, que é onde ele tá hoje. Mas sempre foi ele meio naquele rolê, né? Teve na Uni Santana, enfim. Mas eu tive um hiato muito pequeno de não ir nesses eventos.
Legal.
É. Tipo, tanto consigo. É que todos esses lugares que você falou, eu não fui nenhum.
É, então...
Nenhum.
Foi tipo uns...
Tava na fase malhação da Bianca.
É, eu tava.
Uns 4 anos, assim, que eu não fui. O resto, assim, rata de evento. Como que pode, né? E pra mim pegou muito, assim, sabe? Ver a diferença de como esse evento em particular mudou muito nos últimos anos, assim. Nos últimos anos, né, tô sendo generosa, né? Na minha memória afetiva, porque assim, uns 10 anos pra cá, saca? É tempo pra caramba!
É engraçado vocês falando isso, assim, desse tanto de evento, porque, como a gente falou, né? Esse ano foi o meu primeiro Anime Friends... Só que por muito tempo, principalmente nessa fase ali de pré-adolescente e adolescente, eu sempre consumi muita revista de anime, né? Ultra Jovem, nessas Henshin, essas revistas. E eu lembro de moleque ver propagandas, né? Do Anime Dreams, do Anime Friends. Eu até, a época, assim, no, é meio confusa, nublada na minha cabeça. Mas eu lembro das propagandas de ver gente de cosplay e eu sempre ficava, caraca, deve ser muito massa, saca? Tipo, tá num evento desse, deve ser muito legal. Então, por muito tempo, tipo, eu tinha essa, meio que essa imagem na minha cabeça, sabe? E até, como eu falei antes... Depois em Goiânia mesmo começou a ter eventos maiores, né? Esses eventos de colégio, eventos que já que envolve milhares de atividades até. Depois até tem uma coisa engraçada pra contar sobre um deles. Ir no Anime Friends esse ano, que até você tava mencionando essa questão dele ter mudado, né? Dele tá um pouco diferente. E perceber que ele tá numa estrutura já, inclusive, mais perto de uma CCXP, né? Em termos de tamanho,
sim,
de galpão.
Completamente.
Acabou sendo assim, foi uma experiência muito boa pra mim. Porque, porra, caralho, finalmente eu tô no Anime Friends, sabe? Participando disso, vivendo isso. Mas ao mesmo tempo bateu aquele negócio de ser familiar, né? Porque na CCXP eu já tinha ido umas 3 vezes.
Uhum.
Foi quase como... Opa, peraí. É tipo a CCXP, só que mais focado em anime, com coisas de anime mais ativamente presentes aqui à minha volta e o público também, né? Mais cosplay também de anime, então... É engraçado ouvir vocês falando isso, porque fica me colocando naquele meu sentimento antigo, sabe? Quando eu ficava vendo as revistas, eu ficava tipo, caraca, e eu só... Ai, que inveja de quem tá lá, de quem pode viver isso.
Não é o objetivo, tá, amigo? A gente não veio aqui...
Não, pode fazer isso aqui.
A gente veio aqui fazer você ficar com inveja. Não, mentira. Mas é muito isso, assim, de perceber a evolução do evento, como ele mudou ao longo dos anos, justamente pra servir esse propósito, sabe? Até o Festival do Japão mudou.
Sim.
Sabe?
Aham.
Segue o mesmo formato, assim. Eu lembro que, pô, o Festival do Japão era muito... Não que não seja legal. É muito legal ainda. Mas era muito diferente, sabe?
Era muito simples, né?
Era muito simples, sabe? Pô, as partes de comida que hoje, assim, pra mim é um grande destaque. Festival do Japão, vou dizer aqui que... Um dos meus eventos favoritos do ano.
Pô, gastronomia é tudo, né, bicho?
Sim.
Simplesmente pela quantidade de comidas que só tem no Festival do Japão,
exato,
sabe? O Kawarasoba, que é o amor da minha vida. Um beijo, Kawarasoba.
É muito bom.
Você é maravilhoso. Da província de Yamaguchi. Você que tiver a oportunidade de ir ao Festival do Japão, procure a barraquinha de Yamaguchi, compre o Kawarasoba, porque realmente é uma experiência, assim, é um macarrão delicinha. Mas eu lembro de ter ido num Festival do Japão vários anos atrás, né? Olha, as minhas memórias, elas estão todas misturadas, os anos, assim, sabe? Tipo, questão de cronologia,
é a idade que chama,
passagem de tempo, sabe? Nossa, mudou muito. Pois é, a idade que chama, amigo. Ai, enfim. Faço o hypezilla pra me sentir velha, é isso, gente. Mas... É muito curioso ver como todos os eventos, eu acho, que caminham pra esse lado. É, outra coisa que eu estou acostumada a ver, por exemplo, BGS, sabe? Brasil Game Show. Também era muito diferente da primeira vez que eu fui e de como tá agora. E não é uma crítica, não é uma coisa tipo, nossa, na minha época era melhor. Não é esse o sentimento, é só tipo, é muito curioso e interessante ver, mercadologicamente, sei lá, nessa parte de indústria, como as coisas mudaram de lá pra cá, sabe?
É, tipo, que nem, eu tava até vendo umas fotos faz uns meses aí, e eu vi, tipo, do algum anime, sei lá, qual anime, sei lá o que que era, que evento aqui. E aí eu vi a stand da Conrad. E era aqueles stands básicos, sabe? Tipo assim, aquele branco, aquele treco branco, só escrito Conrad em letra preta em cima. E era aquilo que era o stand, né, da Conrad. E aí, hoje, tipo, tudo bem, a Conrad não foi na Anime Friends, talvez ela vá, porque ela vai voltar a publicar alguns mangás. Mas você vê, tipo, as stands
do
Panini, Oi, Cassas, vai pra Anime Friends. Você vê, tipo, a stand da Panini, da JBC, da New Pop, tipo, é outro nível, assim. E aí, o que eu escuto falar muito, aí eu não posso dizer porque eu não acompanhei esse movimento. Porque eu estava nesse meu arco, Malhação.
O arco renegado, né? Malhação.
Eu estava no meu arco, Malhação. Não, minto, esse já era meu arco proletária mesmo. Por exemplo, falam que a CCXP mudou muito o patamar também dos eventos, né? Então, tipo, ela veio... quando ela já chegou grande, né? Com várias atrações e várias marcas e tal, não sei o quê. E parece que isso deu uma puxada também, acho que em questão de Anime Friends, tá? Isso é o que me falam. Não sei se é verdade, porque eu não tava lá.
Mas eu acho que faz sentido, Bianca. Porque eu acho que a tentativa que a CCXP fez aqui no Brasil foi de trazer essa identificação com eventos lá de fora, né? A própria Comic Con San Diego é uma referência muito grande, mundialmente falando. E querendo ou não, a CCXP quis trazer um pouco disso, né? E eu acho que, com certeza, o fato da CCXP ter a projeção que tem, o tamanho que tem, aquela estrutura, vemos e convenhamos, né? Geralmente as pessoas que vão pra CCXP ficam impressionadas, né? Com até eu mencionei essa expressão lá no Anime Friends esse ano, que é a verticalidade da CCXP, sabe? Você tá bombardeado, assim, do teto em cima, pros lados, tipo, tudo. Você se sente preenchido espacialmente, né, com as experiências que tem. E eu acho que o Anime Friends, com certeza, mirou pra ir mais pra esse caminho.
É, meio que se tornou um padrão, né?
Eu acho que também até de expectativa, né, assim, tipo...
Exatamente.
E acho que também mostra também a evolução das empresas, né, com o tempo, assim, tipo, elas terem mais cacife pra fazer um stand maior, né, não chega ao nível, tipo, lógico, você não vai querer comparar também, tipo, as players de mercado de otaku com os grandes estúdios, com os streamings que nadam abraçadas de dinheiro ali no cofre do Tio Patinhas, né, mas... a mudança com os anos, assim, ela é muito nítida, assim, né? Tipo, entre aspas, evolução. Falo bem entre aspas porque acho que mudou muito de formato. E acho que também acabou virando uma coisa até comercial demais, assim, em alguns pontos, assim, sabe?
E aí eu não sei o quanto disso eu sou eu nostálgica, na minha época era melhor, idosa já. Mas eu sinto um pouco de falta da comunidade.
Eu
uma
também.
Outra coisa que eu acho curiosa disso é que justamente a Camila, que trabalha comigo, né? A Cakes.
Beijo, Cakes.
Beijo, Cakes. Maravilhosa. Nas nossas conversas, a gente sempre comenta isso, tipo, desse novo modelo, sim, né? De evento muito mais focado na parte de vendas. Tem ali Artis Alley, porém, é uma coisa que foi popularizada e que é simplesmente perfeita, sim, tá? Nunca critiquei Artis Alley, sempre entendo.
É isso.
Mas o resto, assim, de ser um evento mais voltado pra compras e tudo mais, assim, e perder um pouco dessa identidade de comunidade. E ela me trouxe que... Ela também... A primeira Anime Friends que ela foi, acho que foi ano passado. Que ela também tava afastada desse mundo de animes e tudo mais. Ela tá voltando aos poucos. É, voltando aos poucos não. Agora já tá, né?
Não, já tá com tudo. Tá fazendo cosplay?
Já. Então, já tá... Fez até cosplay, é verdade. Tava de Frieren.
Tá voltando aos poucos. Ela só meteu um cosplayer de Frieren.
Exato. De pouquinho, gente. Só botou o pezinho.
De leve, de leve.
Mas uma coisa que ela fala é que ela sente que na Anime Friends, ela sente esse sentimento de comunidade. Que a gente que teve a experiência antes, não sente. É. Porque a gente veio de um background que era muito mais forte,
é,
sabe?
Eu acho que... Aí, Pri, eu acho que também entra o lance, tipo assim, como antes. Primeiro que a acessibilidade das coisas, né? A mangás e a animes já era muito menor.
Sim.
Então tinha coisas que você realmente só tinha contato, né? Nos eventos. Acho que já começa por aí, né? E outra, tipo, essa coisa do... A internet era muito escassa, né? Então, gente... É, tipo, eu tô falando a gente, tô botando vocês no mesmo barco. Não sei
botar,
se é,
amiga,
mas eu
botar.
Tenho
a gente
impressão
não tem, a gente
que
não
que
tem
sim.
muita idade de... Todo mundo criança manchete,
é,
entendeu?
Então, isso. Assim, que a gente é da era do, tipo, esperar da meia-noite pra pegar um pulso de telefone,
sim,
pra ficar na internet, né?
Sim.
E aí, então, tudo era muito mais difícil, assim. E fora também que a popularização da cultura otaku, né, era muito mais fraca. Então, assim, por exemplo, a Pri, você, Pri, tem amigos na escola que tinham isso, até me surpreende, porque eu, por exemplo, eu tinha alguns. Eu não tinha muitos, eu tinha, tipo assim, sei lá. A gente era um grupinho de, sei lá, 4 pessoas ali da mesma série que a gente curtia. E ainda assim, eles não iam em eventos. A única que ia em evento era eu, né? Eu ia em eventos com os meus amiguinhos de internet.
Chique. É. Vanguardista aí. Pioneira. Fazendo amizades na internet, é isso.
E aí, eu acho que, sabe, acho que tudo isso criou essa coisa, tipo, de ir em eventos pra encontrar as pessoas. Me falam assim, tipo, hoje ainda é, né? Então, por exemplo, você vai no evento, no Anime Friends, por exemplo, encontrar um Pedro, né? Que eu acho que eu nunca tinha encontrado pessoalmente e tal. É, ou então, tem amiga que veio de Natal, tem gente que veio do Rio, tem gente que veio de não sei de onde, do interior de São Paulo. Então, ainda tem essa vibe, mas ainda é diferente, velho. É diferente.
É engraçado porque eu tenho uma impressão relativamente parecida com a Cakes em relação à questão do evento e comunidade. Mas eu, ao mesmo tempo, eu consigo entender onde vocês estão, saca? É porque eu acho que isso que a Bianca falou sobre experiência, eu acho que é o ponto-chave de evento de anime.
Sim.
E que é o que eu sempre senti muito forte e eu ainda sinto, mesmo agora, sabe? Porque... Eu lembro, já pulando ali pra meados de 2008, eu já devia ter 16 anos de idade, lá em Goiânia, quando já os eventos, evento de colégio, negócio maior, tinha muita coisa, batalha campal, é show em palco, é não sei o quê. Eu lembro de um desses eventos que, por exemplo, o Elcio Sodré, que era o dublador do Shiryu de Dragão, inclusive é o personagem favorito da Pri, de Cavaleiro Zodíaco, ele apareceu no evento e, pô, foi lá, Cólera do Dragão, tipo, e assim, foi a primeira vez na minha vida que eu estava próximo de um dublador, saca? Vendo o cara, tipo, brincando ali com a galera, com o público. E foi super legal, sabe? Tipo, me preencheu demais estar presente naquele momento vivendo aquilo. Porque Goiânia, naquela época, era... Não tinha muito dessas coisas, sabe? Eu não tava acostumado e tinha banquinha com... nessa época já não era mais VHS, mas tinha os jogos DVD. De PS2, tinha os DVD pirata de anime pra vender. E camiseta de anime, gente. Gente, eu fui ter minha primeira camiseta de anime em sei lá, 2006, quando uma loja de videogame que abriu de locadora tinha lá uma camiseta do Full Metal e foi, tipo, eu juro por Deus, a minha cabeça explodiu. Eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. É, não era comum, sabe, ter acesso a essas coisas. Tipo, a brinquedo de anime, a camiseta, conteúdo, DVD, qualquer coisa. Isso era só internet, como a Bianca falou, né? Só que era escasso. Então, é o amigo que manja melhor, que baixa os episódios de Naruto, que prensou num CD e ia passando pros outros e a gente ia tendo esse acesso. Fora do da televisão, né? Eu ainda assistia muito anime na TV nessa época. Mas... Eu lembro de ir em eventos de anime e ter essa sensação muito forte de estar vivendo experiências que eu queria muito viver, ou às vezes nem sabia que eu queria viver, sabe? Tipo, orquestra local de cidade tocando música de anime, sabe? Primeira
isso
vez que
é
eu vivi isso
até
foi
hoje,
na...
Tá?
Não, é maravilhoso. Até hoje eu acho fantástico. Recentemente, inclusive, fui convidado pra estar na orquestra de uma galera que tava tocando... Os clássicos do Dragon Ball e do Cavaleiro do Zodíaco, sabe?
Ai, que massa.
E, porra, sério, maravilhoso. Então, eles estão fazendo turnê aí no Brasil todo. Inclusive, em breve vai ter Naruto. Mas o fato é que, tipo, ainda é legal, só que foi inesquecível ter vivido aquilo pela primeira vez em um evento de anime, sabe? Ter entrado numa salinha lá e tava a orquestra e tocaram. Eu sinto ainda que existem espaços pra isso hoje. Só que, obviamente, a gente tá num direcionamento bem mais mercadológico, bem mais comercial. Vocês falaram sobre isso. São os estandes, são as grandes editoras, são várias lojas. Eu acho que a impressão que vocês sentem, que vocês têm em relação a, tipo, a Pri, inclusive, bem antes, né? Já tem um tempo que ela mencionou, porque às vezes eu sinto que não é mais sobre a comunidade. Eu consigo entender esse sentimento, porque eu acho que acaba que... Essas partes de mercado e comércio têm mais espaço visual, assim. Só que, ao mesmo tempo, eu sinto, estando lá no evento, que, por exemplo, tava criando conteúdo, correndo pra lá e pra cá e brincando com o pessoal, era muito gostoso estar brincando com as pessoas sobre anime e falando de anime, porque, sabe, com pessoas desconhecidas, sei lá, teve uma brincadeira lá, me fizeram pagar uma prenda, eu tinha que apertar a mão de alguém por 15 segundos sem um desconhecido qualquer. Cheguei na pessoa, comecei a apertar, e aí, tudo bom? Você gosta de Yu-Gi-Oh? Pô, mas você assistiu quando? E aí a gente começou a conversar sobre Yu-Gi-Oh.
Só ficou três minutos segurando.
Eu fiquei um minuto e meio, o menino tentando tirar a mão de mim e eu segurando. Mas o fato é que, tipo, no meio da brincadeira, tem essa interação gostosa e a galera tá disposta, sabe, a conversar, a brincar, a se divertir, e corre ali, e faz não sei o quê. E, pô, eu ainda sinto, então, nesses momentos, sabe? Nesses pequenos momentos, por mais... tá ali, no stand comercial e tudo mais. Mas eu ainda sinto que a galera tá pelo ambiente, pelas pessoas que estão lá, sabe? É pra reconhecer uma pessoa que tá num cosplay. É pra ver aquele cosplay bonito que você fala, nossa, eu amo esse anime. Eu mesmo, né? Que eu não sou, tipo, eu nunca fui muito... Eu nunca fui cosplayer, né? Eu nunca, tipo, me esforcei pra fazer cosplay. Tenho vontade, pretendo fazer isso em breve. Não, vai rolar ainda. Eu tenho muita vontade.
Oba.
Mas eu sempre amei essa sensação, sabe? Tipo, cara, olha que foda aquela pessoa, olha aquele cosplay, não sei o quê. E, cara, isso desde moleque e até hoje me acompanha. E eu ainda sinto que esse bom sentimento de comunidade tá nesses momentos, sabe? O que eu acho que falta hoje é só essa questão de, talvez, o equilíbrio, né? Entre... Pô, a salinha do Pump, a salinha do não sei o quê. Mas, gente, lá no Anime Friends agora, vocês viram aquele stand lá do Just Dance?
Sim, sim, sim.
Foi
sim.
Fácil o lugar mais movimentado do evento nos 4 dias.
É verdade.
A galera dançando o dia inteiro.
Eu, inclusive, dancei. Aí realizei o sonho de dançar no Just Dance de novo, que eu já tinha feito isso. Toda vez que eu vejo Just Dance, eu fico querendo, assim, que as pessoas... animem de ir comigo e nem sempre as pessoas animam, mas tudo bem, dessa vez animaram, beijo Rafinha, muito obrigada.
É isso.
Por ter ido comigo. Mas eu não diria nem que é uma coisa assim, tipo, ai, não é mais o mesmo, sabe? Tipo, na minha época era melhor. Eu acho que é necessário e eu acho muito legal que o evento tenha crescido.
Sim.
E que a gente tenha, tipo, público pro evento do jeito que ele é.
Sim.
Hoje,
uhum.
Sabe? Mostra, tipo, uma força mercadológica que realmente estabelece a cultura otaku, a cultura de cultura pop asiática, né? Porque também a gente tem um espaço K-pop, ela já chega no espaço K-pop, maravilhoso, inclusive. A gente cada vez cimenta mais, a gente cada vez, tipo, fortalece essa visão de que
Perfeito.
Esse mercado é importante, ele é rentável, vale a pena você trabalhar com ele, porque ele não tipo, ele é movido por pessoas muito apaixonadas.
Sim.
Sabe?
Não,
ainda.
Fora que, mano, você tem uma estrutura que tem 4 palcos. Assim, a gente fala, tipo, também dos espaços, das atrações, mas assim, por exemplo, foram 4 palcos, velho. O de K-pop.
É muita coisa.
O auditório Ultra. O palco principal com os shows e o Cosplay Zone, que, tipo, tinha o concurso cosplay, mas também tinha ali, tipo, painéis e conversas durante o dia.
E a Arena, né, também.
E a Arena F também. Não, são 5, na verdade, né?
São 5,
E fora ainda o do Just Dance, que era quase um palco, né? Era no chão, mas aquilo tinha um tamanho de palco, aquilo, né? Então, assim, você vê o tamanho. E aí, essa é uma coisa, eu não sei se talvez eu esteja levando para outro lado, mas, por exemplo, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas ainda não valorizam o mercado otaku. Porque, por exemplo, você vê pouquíssimas marcas que não são ligadas ao meio otaku lá.
As marcas não endêmicas,
com certeza.
Não vão, velho. Aí, mas, por exemplo, você vai na Perifacon, você vê Mercado Livre, você vê Vivo. Nossa, foi difícil falar isso. Você vê a Vivo, você vê, tipo, outras marcas que não são estúdios, que não são marcas geek, lá. Porque elas querem estar lá, né? CCXP é a mesma coisa, meu. Tem Banco do Brasil, isso. Tem... sei lá o que mais, né?
E aí, justamente esse ponto que a gente tá discutindo de, tipo, olha, mostrar que um evento desse tamanho tem espaço, sim, pra marcas. Tem, tipo, todo esse background, toda essa espinha aí profissional, sim, né? Tipo, que se equipara, tipo, pô, a gente tá equiparando... Equiparando não, mas a gente tá, tipo, projetando ali as semelhanças entre uma F e uma CCXP, sim, sabe?
Aham.
E isso é muito surreal, cara. Tipo, lembrar a gente lá no ARC, nas salinhas, sabe? No cantinho lá. E de repente a gente tá falando de um evento nesse formato, sim, sabe? Mas eu acho que é um passo muito importante que está sendo dado aí há alguns anos, né? Que, enfim, com mais sucesso, menos sucesso, sei lá. Não estamos aqui para julgar sucesso de nada, gente. Pra mim foi ótimo. Pra mim foi um sucesso porque eu fui me divertir, né? O que eu julgo é isso, sabe? Mas o banheiro tava limpo, meu sucesso é esse.
Sim. Nossa, sim.
Mas e a gente vê esse tipo de coisa justamente pra provar e pra, tipo, mostrar cada vez mais que... É um mercado, sabe? É um mercado profissional. É uma coisa viável. É um lugar que dá pra ter investimento. E aqui eu não tô falando do evento em si, mas, tipo, o mercado num geral, sim, assim. Eu sei que nós, principalmente nós três que estamos envolvidos aí, sim, com o mercado de alguma forma, né? Trabalhamos nele de alguma forma. Tipo, é muito importante pra gente também ver essa projeção futura, assim, eu diria até, sabe?
Perfeito. Perfeito.
É isso mesmo.
Não, mas eu acho que faz bastante sentido. E também, assim, tem um pouco do elemento nostálgico, né? Tipo, nessas horas que a gente...
100%.
Porque, por exemplo, esse negócio de comunidade. Uma das histórias que eu tenho era de um evento chamado Anima Pop. Isso em Goiânia. Em 2008, que eu lembro que... Olha lá, novamente a questão do mundo do metal, que da clash com o mundo otaku, né?
Nessa isso é um fenômeno que eu quero discutir também.
Justo.
Termina sua história, termina sua história.
Então, nesse evento tinha um palco de shows e rolou um show do Tuata de Danann, né? Pra galera aí do metal.
Caralho!
Folk metal brasileiro. Incrível. Dos mais clássicos possíveis, né? Gigantes. Uhum. Os shows meio que atrasaram. E depois que, quando chegou no show do Tuata de Danann, eles não conseguiram terminar a setlist deles. E a galera da organização teve que encerrar. Falou, deu, sei lá, 10 horas da noite, o colégio tem regras, acabou, dá desplug aí das guitarras, acabou tudo. Os caras simplesmente meteram no microfone. Gente, é o seguinte, a gente vai continuar o show na praça que tem aqui do lado, com violão. A banda simplesmente levou a galera do evento inteira pra fora. Foi pra uma praça perto do que tinha perto do negócio. A galera sentou no chão da praça e os caras lá tocando violãozinho, palminha, sabe? Tipo, continuaram o showzinho deles tranquilo. E assim, esse é um tipo de coisa que hoje em dia é impensável, né? Então tem esses aspectos nostálgicos em relação a esse tipo de momento, assim, né?
Sabe, eu sinto que fazer as coisas de uma
momentos
forma menos
simples,
menos profissional, sabe? Menos engessadinha nos modelos, tem suas vantagens também.
Exato.
Tem seus momentos de liberdade, sabe? Tem suas coisas.
Pô, caseiro até, quase.
Sabe? Essa vibe inexplicável, caseira, assim, é uma coisa que eu sinto falta, é uma coisa que eu gostaria... Eu não quero que acabe o Anime Friends. Eu queria também ter opções de ir num evento mais, tipo...
Tudo pode acontecer.
Get together. Exato, sabe? Eu queria que tivesse os dois,
entendo,
entendeu?
No
mundo perfeito, no mundo ideal, a gente teria os dois, entendeu?
Mas isso que só isso que você mencionou em relação a mercado, tipo, as empresas verem o Brasil como mercado e verem esse mundo otaku como mercado consumidor é importante até em relação a isso, porque às vezes esse evento menor não tem porque ele talvez não seja rentável, sabe?
Talvez não seja.
E aí pronto. E aí quem que vai bancar, né, tipo, um preju aí de evento, porque venhamos e convenhamos, fazer evento não é nada barato, dá um trabalho do cão e, assim, todo mundo precisa pagar a conta, né, então tem isso.
É, Muito triste, tá?
Não, eu queria comentar, assim, é que eu não vou muito em eventos fora de São Paulo. Pois preguiça.
Sim, tem isso,
né,
também.
Mas, pois preguiça. Mas,
venha pra Curitiba.
Mano, sabe o que acredita? Você tava falando, aí fiquei pensando assim, pô, teve um evento que eu fui em Curitiba. Eu
olha aí,
fui,
o Shinobi? Tinha,
não, era, putz, é que você não morava antes em Curitiba, você não morava em Curitiba ainda. Chamava Anime Encontro.
Olha, nossa, e tem nome de evento de anime das antigas.
É, então, é
Anime Encontro, gente, anime não encontro. Fica mais, não fica mais as antigas que isso, eu acho, assim.
Não, não fica.
Muito literal.
E é de, sei lá, 2002, sei lá, alguma coisa assim, é super antigo.
Caraca,
mesmo, é.
Fé.
Foi o único evento que eu fui fora, assim, tipo, do estado de São Paulo, né? Naquela época, ainda pra alguns de interior. Eu fui em um evento em Taubaté uma vez e tal, mas eu lembro, então, acho que eu era muito novinha também, então era difícil viajar.
Mas eu fui. A gente não ia, né?
Minha mãe não deixava, assim, tipo, nossa, pra deixar eu ir pra... Eu já achava meio doida me deixar ir pra esses eventos, mesmo em São Paulo, tipo, sozinha, que eu era muito nova, né?
É, então, eu também...
É, velho.
Pois é. Pois é, menina. Né? Que loucura, pois né? É. Não tinha celular nessa...
Não tinha celular, exatamente.
Pois é, tem isso aí também.
Tinha isso aí, é. Você ligava
tinha
no orelhão.
Tinha no máximo orelhão, é isso. Orelhão.
Meu Deus.
Mas, cara, enfim, esse que... foi meu evento em Curitiba. E, foi, e também era super pequeno e tal, não sei o que, bem dos moldes, tipo, manga com, assim, sabe? Mas eu tava... Então, eu não vou muito pra eventos fora de São Paulo, mas vai ter um em agosto agora que eu vou. Aqui no Guarujá, né, que fica aqui no litoral de São Paulo, litoral sul. A vibe tá me parecendo que vai ser, assim, o meio termo entre esse evento... mais da comunidade, mais de boa, e o evento maior. Talvez um pouco, até mais puxado até pro tamanho de comunidade. Porque eu tava conversando com o organizador, que é o Júnior, e ele explicando, tipo, como é que é. Ele falou assim, Bianca, eu faço tudo aqui, né? Tipo, o evento existe há 10 anos, não lembro, acho que são 10 anos que existe o evento. Eu faço tudo, eu faço todos os contatos comerciais, eu faço não sei o quê. Ele, tipo, o cara faz tudo. Ele fala assim, e quem ajuda... São os meus amigos, a gente faz porque a gente gosta.
Uhum.
E eu fiquei assim, nossa, gente, ainda existe isso, as pessoas fazendo porque
ainda
gostam,
existe,
né?
Isso, que incrível,
nossa,
né?
Nossa, gente, tipo... em plena era de capitalismo, ainda existe, tipo, no auge,
que bom,
né?
Pois ver, é. Assim, a resistência total.
Exato,
assim.
Aí eu fiquei assim, rapaz...
Gostei,
é, então
inclusive.
Vou ver como é que
tô
vai
precisando.
Ser.
O meu problema, então, é que eu não tô procurando fora bastante, assim.
É, eu acho que a gente, como é muito São Paulo cêntrico... Até porque a gente também... Acho que é isso mesmo. A gente também é bombardeado de evento em São Paulo, né? A cada, tipo, dois
Exato.
Meses tem um, cara. E é muito cansativo fazer evento, véi.
Não, e vamos lá também. Todo mundo aqui trabalha com isso de alguma forma, né? Então, eventos, vocês também colaborem, chamem a gente.
Sim!
Chama que a gente vai!
Chama que vai!
Chama que a gente vai!
Bem, bem pontuado, bem pontuado. Mas, gente, eu queria, querendo me enveredar aqui, assim... Por que que evento de anime tem tanto metaleiro, velho? Qual que é o diagrama de Venn? Sabe aquela que você desenha assim, sei, as interseções? Sei. Qual que é o diagrama de Venn de anime e metal? Nunca soube. Porque não são todas as aberturas, entendeu? Que tem, assim, um coisa... Eu tive minha fase metaleira que coincidiu com a minha fase de anime, porque a minha fase de anime foi, sei lá, uns 3 anos, assim, que eu tava afastada só. Que eu fiquei fora da minha fase de animes. Então, tipo... Mas mesmo assim, mesmo estando dos dois lados, assim, eu não consigo entender.
Pô, eu tenho uma opinião aí, como um bom otaku e metaleiro, que eu
Sim,
gosto
então,
desde
você
criança.
É a pessoa perfeita pra responder isso, Pedro.
Eu gosto desde criança, assim, e não foi algo que veio de influência familiar, saca? Nada disso na minha vida, tipo, nem anime, nem metal, nada. Eu sinto que a galera do metal... tá dentro dessa comunidade que, tipo, pô, é a galera que jogou RPG, conheceu RPG, é a fantasia medieval, é esse gosto por literatura fantástica. E querendo ou não, a galera da nossa geração tem esse passado também do, o mancheteiro, saca? Tipo, é o cara que assistia, a pessoa que assistia Cavaleiro do Zodíaco, Yu Hakusho, Shurato, não sei o quê. E, bicho, muitos desses, a maioria desses animes... tem um metalzão rolando, sabe? E isso vai além, né? Porque a gente vai indo pra... a gente tô falando ali de anos 90. Vamos ali pra geração 2000, saca? Tipo, Death Note. bicho, a música do Maximum The Hormone é, sim, porra, é gritaria, é gutural, sabe, rolando, que já é um tipo de metal que já não é nem pra todo mundo, entendeu? Não é nem todo metaleiro que gosta disso. E mesmo assim, a galera, mesmo que não gosta de metal, curte o WhatsApp People do Maximum The Hormone lá, do Death Note.
É que quem, pô, quem não gosta também, né, pô, é uma
pois
boa
é, música. Mas então, mas eu acho que tem essa intersecção justamente porque, querendo ou não, é o lance, eu sinto que é o lance da cultura pop, sabe? Eu acho que os metaleiros, de uma forma geral, sempre tiveram muito relacionados com cultura pop, de uma forma geral, e o anime acaba pegando nessa rabeira aí. E querendo ou não, vamos ser honestos aqui. Aí, novamente, né? Eu sei que em São Paulo tinha eventos de Star Wars, eventos específicos assim, mas eu acho que evento de anime, por muito tempo, era o único tipo de evento possível pra juntar a galera de cultura pop.
Meio vanguardista, né? Assim, não era tão comum a gente ter, por exemplo, na escala que existia uma Anime Con, uma, né? Assim, pensando até nos eventos, mas tinha uma Anime Dreams, essas coisas, não era muito comum ter uma con desse tamanho, uma convenção desse tamanho pra outras coisas, pois
é,
né?
Exato. É, uma Metal Con. Sei lá.
Metal uma Metal Con.
Esse aí era o Rock in Rio.
É sobre. Mas eu acho muito curioso isso, realmente. Agora parando pra pensar, nossa, Pedro, você falou uma coisa muito... Faz muito sentido.
Virtuosa.
É, tipo, não, você falou uma coisa muito... Faz muito sentido isso de... Realmente, acho que foi a primeira experiência de evento, assim, né? Tipo, reunião massiva da comunidade, de várias comunidades, né? De vários núcleos, com vários interesses, né? Sempre teve ali... Star Wars, sempre vê, a gente sempre vê uns cosplays de cultura pop num geral dentro de evento de anime. E como a gente vê agora, evento de anime.
Anime Friends agora teve, inclusive, né? Um negócio específico.
Teve uma ativação
de Star Wars,
de Deadpool
ativação.
Wolverine também.
É verdade.
Olha aí.
São coisas que se misturam. Até por isso, gente, estamos aqui no Hypezilla, né? Tipo, que não sai, que é parte do Nerd Bunker, que é parte do Jovem Nerd, que é um site de cultura pop, entendeu?
Uhum.
É o nosso bracinho de cultura pop asiática, fechando o ciclo, né? Assim, começamos de um lado, estamos aqui fechando o ciclo desse lado, sabe?
Ou seja, na realidade, no movimento brasileiro, quem começou o movimento é o anime e não o resto.
Olha,
é
os otaku,
é. Olha aí, ó. Tá fechando o ciclo, na realidade, você, com o início dele.
Tá vendo? Você que é fã de cultura pop, renega aí.
Agradeça
os animes.
Agradeça os animes.
É uma visão nada enviesada, tá?
Não. Eu nem gosto de anime. É aquele que eu imagino.
Nossa, anime faz por acaso. Assim,
exato. A Bianca tropecei até esses dias aí não tava nem aí.
Eu não.
E aqui uma última pergunta, assim, pra gente discutir também. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês querem discutir, mas eu queria trazer aqui uma pergunta, assim, geral, tá? Um evento que você sonha em ir um dia.
Puts.
E por quê? Eu posso começar o meu aqui.
Fala.
Ultimamente, toda vez eu vejo assim, eu tenho um desejo muito grande de ir na Anime Expo.
Uhum.
Que é basicamente a convenção de animes que acontece nos Estados Unidos. Ela é uma proporção gigante, ela acontece no Convention Center de Los Angeles, né? Centro de Convenções de Los Angeles, que é onde acontece E3, que é onde acontece, tipo, um monte de evento gigantesco e absurdo. E eu quero muito ir porque eu tô vendo que tem um movimento de, tipo... Antes a gente via, por exemplo, a Jump Festa. A Jump Festa também é wishlist, mas eu acho o Anime Expo mais alcançável no momento, né? A Jump Festa é um sonho distante, talvez. Mas de ter esse momento que estão rolando vários anúncios até, sabe? No evento. Tem os artistas... Tem dublador japonês que vai. Teve, acho que ano passado, se não me engano, 2022, 2023, um dos dois, o Kohei Horikoshi, né? Que é o autor de My Hero Academia, foi no evento. Então,
fantástico.
Tipo, é muito legal ver como essa parte da cultura japonesa está tão sendo bem aceita que eles estão levando anúncios e estão levando outras coisas pra outros lugares
pois
do mundo
é.
Também. Sabe? É muito legal ver isso. Eu queria que fosse no Brasil.
Nossa.
Queria.
É,
entendeu?
Velho.
Mas a gente ainda não tá com esse cacete.
Até suspirei aqui.
a gente ainda não tá com essa moral. Mas assim, podemos estar com essa moral um dia, sabe? Vendo o crescimento de Anime Friends, eu fico muito esperançosa, sabe? Que a gente tenha essa moral um dia.
É, quem sabe? Assim, de alguns... alguns movimentos, assim, tipo, conversando com algumas pessoas de empresas e tal do meio, eu percebo que o Japão tá notando um pouco mais do Brasil.
Também pudera, gente. É. Aqui é onde tem mais japonês fora
pois
do Japão e os caras não
olham. Na real, pra mim, tipo, demorou. Demorou demais. É.
Não, absurdo, absurdo, ridículo.
Tanto é que, assim, durante o Anime Friends, veio uma caravana de, parece que foi Kadokawa... De... Ah, eu não lembro. Eu lembro de Kadokawa, mas vieram mais outras licenciantes grandes. Tipo, não sei se era Shugakukan ou se era... Pô, eu não lembro. Mas enfim, vieram umas três
não,
aí.
Mas é uma galera grande mesmo. É
gente, são empresas gigantes japonesas, isso, né? Publishers... Aí,
que vieram em peso, e pelo que eu conversei, tipo, eles circularam em todas as, assim, todas não, né? Mas em boa parte das empresas que estavam no Anime Friends. Então elas conversaram com o Panini, conversaram com o Nipop, conversaram com o JBC, conversaram com a Artworks, conversaram com pessoas que não são dessas empresas também, pessoas, tipo, fora que, enfim, muita gente, assim. Então, eu não sei qual que vai ser o fruto disso. Eu espero que seja bom, porque, cara, demora muito pro japonês pegar confiança, velho, tipo... E pra eles liberarem mais coisa pra cá, tá ligado? Tipo, pô, é só ver o Junjito ano passado na CCXP, o estouro que foi.
Grande Jorgito.
É, tipo, traz o Jorginho pra cá, sabe? Ou então, tipo, tragam outros mangakás. Eu sei que é treta trazer mangaká. É muito difícil, né? Os estúdios não liberam os mangakás. Enfim, na verdade, eu desconfio até
claro,
que os mangakás...
Né, eles
estão
sendo...
Os
mangakás,
pra mim, eles vivem em cativeiro.
Vamos conversar. A viagem é muito penosa também. A viagem do Japão pra cá não é uma viagem fácil. Los Angeles fica ali no meio do caminho. É mais fácil, entendeu? Qualquer lugar. Isso que me dói mais, sabe? Tipo, a gente tem tanto japonês aqui, mas qualquer lugar tá mais perto do Japão.
Sim,
do que aqui.
A gente.
Sabe?
É, mas, isso é fato.
É, e que nem assim, o dublador lá, o que veio... Né, nesse Anime Friends, que eu não lembro o nome dele, mas...
O Yuki Kaji?
Isso, é. Que é o dublador do Eren e também do...
Do Kenma.
É.
Eu sempre vou defender o Haikyuu.
Sim, isso que eu ia falar. Eu ia falar o do Haikyuu, que você deve saber o nome melhor do que eu. E o cara, ele veio, tipo, chegou, acho que, sei lá, velho, na quinta, ele fez o painel dele na sexta, não podia tirar foto com... Ele não podia tirar foto com ninguém. Ninguém, quer dizer, melhor dizendo, ninguém poderia tirar foto com ele. Sei que nem o Lucas Almeida pôde tirar foto com ele, que é o dublador também do
Nossa.
Eren e do...
Do Hinata.
Isso, do Hinata. E ele foi embora, tipo, na sexta, por quê? Na segunda ele tinha que trabalhar.
Nossa
senhora. É, sabe uns bagulho assim? Muito doido.
Pesado até pro cara, né?
É.
Puta merda.
Aí, assim, você fica assim, beleza, mas eu tenho esperança de que os japoneses vindo mais pra cá, eles levem pra lá, tipo assim, gente, são quase 20, são 27 horas de voo, de viagem, né? Mais ou menos 30, dependendo de pra onde você vem, da sua escala.
Uhum.
Mas vale a pena, cara. O brasileiro é gente boa, eles são firmeza, entendeu?
Tipo assim. E o Kikaji, volte para o Japão e espalhe a palavra.
Exato,
né?
Entendeu? Fala, o brasileiro é da hora, entendeu? Eles são carinhosos, eles são apaixonados. Gente, vai lá receber um pouco de amor, faz bem pro Sim. coração, entendeu? Mas assim, eu acho que o retorno, tipo, é grande, assim. Só que falta os japoneses botarem mais fé nisso, assim, eu acho, sabe?
Agora, a Pri até falou da Anime Expo, que pra mim também é uma das wishlists máximas aí, mas até pra citar outra, a própria Anime Japan. Eu tenho muita, muita vontade de conhecer um dia, poder ter essa oportunidade. Ainda mais que, tipo, esse ano eu fui para o Japão pela primeira vez, passei 20 dias lá. E assim, eu... Já começa pelo fato de ser uma experiência apaixonante estar lá, né?
Sim.
E eu tenho muita vontade de, tipo, cara, eu quero ver uma convenção de anime grande aqui, sabe? Tipo, no Japão, como que deve ser? E que tipo de coisa que você tem acesso e que se vê e que se fala, enfim. Porque a cultura japonesa é muito diferente da nossa, né? Tudo isso que a Bianca tá falando até sobre... Ah, o Japão olhar pra gente de uma forma diferente e dar mais oportunidades pra gente... Estar lá é bizarro porque tipo, é gritante as diferenças culturais, sabe? E eu queria ter vivido por 20 dias várias experiências lá. Foi fantástico pra inclusive, solidificar essa visão de, tipo, de perceber muitas diferenças culturais que existem do dia a dia, da vivência das pessoas lá. Mas eu queria muito viver um evento de anime lá e ver como essas pessoas, esses fãs de lá, estão vivendo esse evento, sabe? Tipo, como é que é essa dinâmica? Porque o máximo que eu cheguei perto disso lá foi... O que acontece muito, inclusive, tem o tempo inteiro, ah, pop-up stores aparecendo de anime, coisas específicas e eventos específicos rápidos que rolam. Ah, esse fim de semana vai rolar evento não sei o que de Gundam, blá, 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 blá. Chega lá, tá lotado, saca? Tipo, tem 500 pessoas e coisa, muita coisa de idol, muita coisa com música. Dá pra ver que eles, as pessoas são muito fãs das coisas, sabe? Então eu queria ver esse comportamento geral, tipo, lá e tá vivendo isso, sabe? Com eles. Olha, e, pô, eu tenho muita vontade.
Eu vou dizer que eu já fui no Anime Japan.
Isso, joga na cara aí.
É, não, é. Não, não é pra jogar na cara, amigo, é pra compartilhar a experiência. É realmente, assim, o maior evento de anime.
Olha aí.
Assim, é muito grande, é muito grande. É muita coisa pra andar, é muita coisa pra ver. Mas ele é meio... Pelas diferenças culturais... Ele tem esse queijo de comunidade, mas não tem o quentinho no coração tanto assim, sabe?
Entendi.
Ele tem muita essa coisa de loja, tem muita coisa de eventos diferentes, a galera é muito apaixonada. Tem coisas muito nichadas que você nem sabia, assim, que eram uma thing. E de repente tem um grupo de pessoas muito grande focado naquilo. E é muito legal.
Entendi.
Mas eu acho que uma Jump Festa,
é,
sabe?
Uma
coisa assim, mais fechada... É mais interessante. O Anime Japão, ele é bem indústria, eu sinto.
Ah,
ele tem,
entendi.
Ele tem uma pegada bem indústria, assim, tipo... Tem ali os standees, tem, é, tem exposição... Que nem a exposição que teve de Sakura Card Captors aqui. Card Captor Sakura, né?
Uh-huh.
Aqui no, na Anime Friends. Tem essas, esse tipo de coisa que eles colocam artes originais... Que não foram colocados em outro lugar. Tem muito disso também, num geral.
É engraçado você falar isso, é porque... Mas eu concordo, eu entendo essa visão da questão de ser mais pensando em indústria, né? Tipo, talvez eu acho que esse seja o culpado, porque quando eu tava lá, no período que eu passei por Osaka, tava rolando... Rolou, né? Tipo, pela primeira vez desde 2020, pré-pandemia, o Nihonbashi Street Festa, que é tipo um dos maiores eventos de cosplay que eles têm por lá. E que é literalmente na rua, saca? Tipo, num bairro lá, que é mega cheio, que tem muito, um monte de coisa. E a galera simplesmente milhares e milhares de cosplayers. E eu senti uma vibe muito quentinho no coração, tá ligado?
Aham. Uhum. Mas aí... não dizendo que não tem, tá? Assim, é. Amigo, de verdade.
Não, mas talvez não a tem. Comparação com o Jump Festa talvez seja melhor, assim, nesse aspecto, né?
Mas o Jump Festa é mais sobre, tipo, as coisas que a gente tá mais acostumado a ver também, né? Tem toda essa coisa, tipo, a gente acaba querendo ou não consumindo mais conteúdos da Shonen Jump, que é o que, enfim, acaba vindo mais pra cá. Acho que ultimamente nem tanto mais, mas ainda tem um pouco dessa essa força, né, da Shonen Jump pro lado de cá também. Ela tem uma vibe mais fã, assim, sabe? Eu não sei
legal.
Explicar. O anime Japão, ele é meio branco. Não sei explicar mais que isso. No sentido de, tipo, não tem os stands coloridos bonitos e luzes e apresentações, assim, tipo... Tem também ativações e stands mais... Parece mais business, assim. Não sei se foi a minha experiência especificamente também, porque eu acabei indo por causa de trabalho e eu vi
justo.
Coisas de business. Fui painel, vi coisas mais business, assim. Mas eu não acho que... eu acho que eventos brasileiros têm um quentinho no coração a mais, assim... A gente faz as coisas de um jeitinho diferente, assim. Tem um carinho a mais, assim, eu sinto. A gente demonstra... quer dizer, não é que tem um carinho a mais.
A gente demonstra, é.
Eu entendo o carinho brasileiro e talvez eu não entenda o carinho japonês. Entendeu?
Perfeito.
Acho que é isso. Como eu estou acostumada, assim... Foi bem interessante e chocante, assim, eu diria. Não de jeito ruim, só, tipo, diferente,
uhum.
sabe? É curioso. O anime Japão é bem legal. Se você tiver a oportunidade... Enfim... Quem tiver a oportunidade de ir, vá. Você vai ver todos os dubladores. Eu quase morri. Vi meu dublador favorito. Foi incrível. Eu tenho um dublador japonês favorito.
Quem
né?
que é?
Não sei. O Mamoru Miyano.
Mamoru Miyano.
Perfeito.
Ele fez quem? Hinata.
Tudo.
Não, tô brincando. Hinata
ele,
é o brincadeiro.
Não. Ele fez... Ele fez o Rin de Free. Ele fez o Agente das Meninas de Zombieland Saga. Nossa, muito específicas as coisas que eu estou citando. Ele fez coisas mais famosas, mas agora o branco...
Ah,
assim,
ele é o Dazai do Bungo.
O Dazai, ele fez o Death the Kid em Soul Eater também, se não me engano. E eu assisti animes por causa deste homem já. Gosto muito dele. E ultimamente, um dos que eu gosto muito também é o Chiyama Kouki, que é o dublador do Tsukishima. O Tsukishima ainda não vê ao vivo. Quem sabe um dia. Torço para que esse já chegue. Mas o Mamoru Miyano, ele tá em Be The Beginning, que foi um anime que foi lançado pela Netflix... E aí eu fui, por conta da Netflix, assistir a um painel da Netflix no Anime Japan. Tipo, tudo isso aconteceu por causa da Netflix. Então, foi incrível.
Muito bom.
Basicamente, é isso. Foi incrível.
O cara fez Full Metal também, deixa eu ver. Tô dando um Google no maninho.
Tá puxando a capivara.
Ai, meu Deus, ele fez o Setsuna de Gundam Double O, que eu amo.
Ele é cantor também, ele tem...
Pronto,
músicas.
Já amo ele também, tá? Só pra deixar claro.
Venha comigo, Pedro. Vou fazer aqui, ó. Vou te fazer uma lista dos meus papéis favoritos de Mamoru Miyano.
Putz.
Ele viralizou por causa de uma risada de um personagem. Ai, um tempo atrás, não lembro que anime que é. Me fugiu todos os nomes agora, gente. É isso, obrigada. Você que ouviu o Hypezilla. Sim, estou encerrando minha carreira de otaku. Não consigo nem falar do meu dublador favorito. Fiz mó
propaganda.
Mó propaganda e aqui não consigo falar nada.
Vou caçar sua carteirinha otaku, hein? Olha só.
Gente, minha carteirinha otaku, ela tá sendo caçada todo dia. Um motivo diferente pra atacar fogo na minha carteirinha otaku.
Eu só te perdoo porque ele é o dublador do Setsuna e eu amo, é isso.
Ele fez também Durarará, né? Enfim, Durarará é maravilhoso.
Caramba, velho, eu tô na página dele do Anime List, eu não paro de dar scroll, ele fez muita coisa.
Ele fez tudo, gente, assim, provavelmente você assistiu um anime que ele faz alguma coisa.
Provavelmente, porque não é possível, tem muita coisa que esse cara fez.
Trabalha. Sabe o que ele não... Ele fez sim, é verdade. Eu falo, sabe o que ele não fez? Haikyuu, mas ele fez
sim. Ele fez sim.
Ele entrou recentemente, ele foi um dos mais recentes.
Pois é.
Mas aí na época que eu comecei a assistir Haikyuu, aí eu olhei para outro dublador, né?
Crollo Lucifer do Hunter x Hunter também, olha aí.
É, o Crollo, é. Enfim, Mamoru Miyano maravilhoso, perfeito, é isso. Obrigada a todos pela atenção. Momento fangirl, né? Não que tenha alguma vergonha de ter um momento fangirl, sendo que o programa é literalmente pra isso, né? Mas...
A gente vive pra isso, né?
Exato, todos somos de alguma coisa, com certeza.
Exato, com certeza.
Oh, mas sabe um evento que, tipo, vocês falaram já uns grandão aí? Tem um que eu acho que deve ser muito curioso, velho, que é o Comic Cat.
Comic Cat, sim!
Comic Cat.
Falando em fangirl e dojinshi e, né, estilista aí, Comic Cat deve ser muito
Esse
maluco.
Deve ser inacreditável.
Deve ser, tipo assim, porque a parte que eu mais gosto dos eventos é o Alley. Até que eu tô sempre fazendo vídeo com a galera lá, falando com os artistas e tal, não sei o quê. A parte que é mais curta, assim, tipo, de longe. E não imagina você ter, tipo, um alley gigantesco com mais de, puta, sei lá...
Literalmente
milhares,
todo mundo.
Milhares de pessoas, milhares de mesas, tipo... Sei lá, se tivesse um ano inteiro dessa feira, eu não ia dar tempo de olhar tudo.
Não, impossível. Até pro ouvinte que não conhece, né? Tipo, o Comic Cat, ele é conhecido por ser muito focado, tipo, em autores, inclusive independentes, né?
Sim.
Então, essa é a parada.
Principalmente, é. Tipo, você vai lá, você Mangaka, faz o seu doujinshi, né? Doujinshi é ali
o seu independente ali. É.
Isso, uma obra independente e tudo mais. Revistas japonesas autopublicadas aqui. O termo que me deu aqui a Wikipedia.
É isso mesmo.
Você vai lá e você monta sua mesinha. É tipo uma artesala, mas em vez de vender fanart, print e adesivo, essas coisas, a galera tá vendendo suas próprias revistas também, né? O foco é nisso, né? E é loucura, tem gente que vende fanfic? Fanfic não, doujinshi. Com histórias originais, com personagens já conhecidos, essas coisas assim.
Uhum.
Então deve ser uma grande loucura. E tem mangaká que usa, né? Tipo, usa não, né? Quer dizer, vai lá conhecer trabalho de gente nova lá pra publicar.
Exato, tem os olheiros, né? Tem, tipo, a galera que up and coming, assim, né? A galera que, tipo, desponta.
O Ali do AF, tudo bem que não é a mesma pegada, né? O Ali do AF, ele é muito mais focado em fanart. E eu chamo de cacareco, né? Tipo, chaveirinho, adesivinho, pingurumi, nossa, negócio assim. Sei lá, o Ali do Anime Friends, esse ano tinham 200 mesas. Então tinham, sei lá, uns 350, 300 expositores, mais ou menos, que eles dividem em mesa. A CCXP ano passado, acho que tinha uns 500 artistas.
Gente,
nossa.
Assim, eu geralmente nesses eventos aí, é life hack se você pode mais de um dia.
É
tipo um dia só pra Ali.
Sim.
Um
tem
dia
que ser,
só pra
tem
olhar
que ser
os artistas, cara. Não tem como.
Não tem.
Porque é muita coisa. E esse ano, ano passado eu não consegui fazer isso na F. Eu tive que ver 2 dias, eu tive que separar 2 dias. Na F não, na CCXP. Uhum. E esse ano, na F, eu tive que fazer a mesma coisa. Eu tive que ver em 2 dias e teve gente que eu não vi.
Pois é.
Eu também.
É, tipo, inacreditável. E aí eu fico pensando, gente, imagina uma Comic Cat.
Pois é.
Que loucura. Eu não dou conta de 200, tipo, 200 mesas.
Imagina milhares.
Tipo, milhares. É surreal, gente. É muito legal. É outro universo.
Mas fazendo até um complemento de evento que vocês falaram do Comic Cat, aí me acendeu e lembrei aqui de um que tá na minha wishlist muito forte, porque eu sou muito bonequeiro também, saca? E no Japão tem o Wonder Festival, que é meio que o Comic Cat, né, pra quadrinhos e tal, mangás. Só que pra galera que vende Garage Kit, faz uns bonecos customizados, robô, sci-fi, mecha, sabe? Tipo, eu sou viciado nessas paradas. Tipo, cara, o Wonder Fest eu acho que ia ficar maluco, insano. Que é tipo isso, meio que uma enorme Artist Alley, só que focada nesse mundo de figures e mechas e kits, né? Garage Kits.
Agora eu tenho um desejo a mais, Pedro.
Esse daí, esse olha, saco. Me quebra forte, viu? Esse me quebra muito forte.
Pedrada? Nossa, imagina que... Não, que cara, a galera é muito criativa. E tipo, sim. Mano, eu já piro nas artes, no papel, nas serigrafias e tal. Imagina, boneco. Nossa!
Customizado. Eu sigo uma pessoa no Twitter, uma moça, que ela transforma os Gunpla dela, os modelos de Gundam dela, ela faz a versão, tipo, glitter, fofa.
Irado.
E aí ela coloca vários adereços, assim, rosa, e transforma tudo em, tipo... Tudo fica com aquele ar de fada, amei. Assim, sabe? Só que é tipo um Gundam, e é rosa, e tem glitter, e tem asinhas de fada, e é perfeito.
Eu nunca customizei um Gundam na minha vida ainda, mas esse é tipo achievements que eu quero conquistar, porque eu admiro demais quem faz uns trampo foda de customização.
Total.
Nossa, sério, maravilhoso.
Ai, eu não acredito que eu vou sair daqui com um evento a mais pra ir.
Pode anotar aí, vai, bota Pedro. Na agenda.
Caralho, Pedro...
Vamos combinar aí, ó, ano que vem no Japão. Vamos marcar esse...
Que dia que rola esse negócio?
Vamos ver.
Marcar a caravana. Caravana do Hypezilla, gente, é isso.
Pronto, já combina aí.
Faz uma excursão, né? O pessoal tá fazendo excursão pro Japão, tá fazendo excursão temática, a gente pode fazer a nossa.
É verdade?
Não, é a ideia.
Olha aí, ó, já até achei aqui, ó. É no meio de fevereiro de 2025, já tá aí.
Olha, né?
Pode começar a se preparar.
Já, vai estar inverno, mas não vai estar tanto quanto janeiro. É, ok.
Verdade,
aí,
ó, já tá indo bem, né? Já é bom.
Pois é.
Sucesso, sucesso. Galera, e agora com essa wishlist de eventos para ir mundo afora nada, né? Tudo no Japão. Mas, não, mentira, mundo
não,
afora.
Não,
eu falei
Estados
nos Estados Unidos, pode crer. Eu tinha esquecido já. Fui eu que falei, eu já tinha esquecido. Veja só que incrível. Mas vamos encerrando esse episódio por aqui com esse papo... Muito nostálgico, esperançoso e é isso. Sobre eventos, no geral, muito obrigada, gente, por toparem vir aqui bater esse papo comigo. Foi muito legal. Eu sinto que... eu gosto muito de ter esse tipo de conversa e eu tô muito feliz que a gente gravou essa conversa. Pra que mais gente possa, tipo, participar dela de forma... Mesmo que não seja de uma forma estar aqui falando, mas com certeza a galera vai comentar e tudo mais, né? Gente, comentem. Entre no nosso grupo do Telegram, do Nerdbank. O link está na descrição se você quiser entrar e comentar. Marca a gente nas redes sociais para comentar alguma fala, alguma coisa. Hashtag Hypezilla também, estou sempre de olho. Tem os comentários na própria plataforma. Algumas plataformas têm seus próprios comentários, tipo o Spotify tem comentário também. Então, tem muitos meios de vocês participarem dessa conversa com a gente. Muito obrigada por ouvir até aqui. Muito obrigada, Bianca, pela sua presença, amiga. Você é incrível.
Obrigada
a
você por chamar, ainda mais logo de... Nossa, velho, fresquinha, né? A gente acabou de sair do Anime Friends.
Já? Nossa,
justamente.
Agora,
né? Então. Era a ideia.
Deu tempo já de recuperar a voz também, já tá ótimo.
É verdade. Muito importante, tá? Minha voz tava muito prejudicada no começo da semana, hoje já tá top. Tomei muita água. Amiga, faça seu jabá, por favor. Onde as pessoas podem te encontrar?
As pessoas podem me encontrar, gente, nas redes sociais, no Instagram. Eu sou Bianca Sack, Bianca S-A-K. Tô no TikTok também, mas não sou muito ativa lá, mas eu tô tentando melhorar isso. Tô no Twitter também, tudo mesmo arroba, tá? Tudo, graças a Deus, tudo mesmo arroba. Eu também faço parte da Mangas Brasil. Papo Nerd com elas. Eu sou co-host também do AkibaCast, que a Pri Gânico também já participou.
Sim.
E Pedro também, quando vier pra São Paulo, faz favor de avisar e você passa lá também pra gravar com nós. Que é o
sim, com certeza.
Postei lá com o Raul. Mas eu vou fazer um jabá especial aqui. Pra quem é otaquinho, pra conhecer um projeto muito bacana, porque eu sou uma... Eu, acabei virando madrinha, né? Quer dizer, eles me nomearam madrinha. Eu falei assim, então tá bom, aceito. Sou madrinha da Mangateca de Cria, lá do Rio de Janeiro.
Ai, que legal.
Que lindo, muito massa.
É, gente, quem não conhece a Mangateca de Cria, eles são um projeto... Cara, eu arrisco dizer que é o único projeto social otaku que existe no Brasil. Porque...
Possível.
É, bem possível. Eu não ouvi falar de outros. Eu pesquisei, eu perguntei pras pessoas e parece que realmente é o único. Ele é tocado lá pelo Ed, pela Pan. Casal incrível, eles são muito gente boa. E, assim, eles têm uma mangateca, é a única mangateca do Brasil. Mas eles também têm outros quadrinhos lá, eles estão expandindo e tal. E é no meio do Morro do Falé, que é uma favela que fica no meio de Santa Teresa ali, né, no Rio. É totalmente de graça para as crianças acessarem. Agora eles mudaram de espaço, tem mais lugar para as crianças. Mas, gente, até, tipo, sei lá, uns meses atrás, eles ficavam num lugar super apertadinho, assim, com um monte de mangá que foram todos feitos por doação. Todo o trabalho também lá para manter a Mangateca feito por voluntariado também. Eles também vivem muito na base do doação de Pix, então quem puder doar, sei lá, tipo, cara, qualquer ajuda literalmente é muito bem-vinda lá para a Mangateca.
Inclusive mangá, né?
Inclusive mangá eles também, recebem. Sim, eles estão com a caixa postal deles aberta, então dá pra mandar material se você tem mangás em bom estado, né? Mande. Pra conhecer o trabalho deles, olha, e pra vocês terem ideia, eles estão fazendo agora, terminando uma jornada mangaká, que eles conseguiram fazer esse projeto, tipo, de fazer é um ciclo de cursos pras crianças, né? Tipo, da comunidade do Falé, tipo, e vizinhas ali, que é ensinar, tipo, a fazer mangá. Né, a desenhar, a roteirizar, como é que funciona tal. É a coisa mais linda do mundo. É muito legal você ver aquele monte de criança amontoada, sentada, deitada no chão. Tipo, desenhando, falando de anime, jogando jogo, vendo anime. É muito legal. E assim, são umas, tipo, umas 35, 40 crianças pela última contagem. Deve ter mais agora, porque aumentou o espaço. Então, gente, pra conhecer, entrem lá no Instagram, a Mangateca de Cria. Agora tem o @ Mangateca de Cria. De Cria, D-I-C-R-I-A. E também, mas o perfil original era do Anime de Cria. Anime de Cria, D-I-C-R-I-A. Então, vocês podem conhecer o trabalho lá, né, do Ed da Pan, pelos esses dois perfis. E, cara, é um trabalho muito foda, muito foda. E quem puder apoiar, por favor, apoie. Porque, olha, eles realmente fazem as coisas ali no suor, sangue e lágrimas. E, sério, vocês veem as crianças, gente, são as coisas mais fofas do mundo. Ai, é muito lindinho ver essa nova geração de otaquinhos sendo formada, assim, sabe?
Sendo formada, é, sim.
E, cara, e lá rola esse sentimento de comunidade que a gente tava falando.
Sim,
rola total, fortemente, total, porque totalmente. Lá é o ponto de encontro onde as crianças podem ser crianças e discutir as coisas que eles gostam, que são os animes e mangás. É muito legal.
Sensacional. Maravilhoso seu jabá, amiga. Gostei.
Gostou.
Inclusive, já sigo a Mangateca, enfim.
Eu também.
Boa. É.
Acompanho tem tempo esse projeto.
Acompanho também tem tempo. Acho perfeito. Amigo Pedro, muito obrigado pela participação também. Por favor, faça seu jabá.
Ah, obrigado, Pri. Eu tô muito feliz de ter colado aqui. É, até a gente conversando ontem, né, sobre esse assunto. Você, pô, pois é, né? Você não é do rolê São Paulo-cêntrico. Vai ser bom. Então, foi muito legal, muito mesmo. Até na Anime Friends, eu tive a oportunidade de estar com a Bianca nos palcos lá, pra gente fazer uma brincadeira junto, que foi muito legal. Então, estou feliz de estar com ela aqui novamente.
Os animes velhos ganharam. Ha!
É, pois é. Bom, não vou entrar nesse papo. Mas, galera, porque pra quem quiser me acompanhar, eu sou host de um podcast de anime também, o Animes Overdrive. Você pode encontrar...
Animes Overdrive, inclusive, já citado em outros programas aqui da casa.
Olha aí, e inclusive...
Porque não fui convidada pro...
Olha a chamada,
reclamei.
Não, o bom é que, assim, ontem, do dia dessa gravação, a Pri também gravou comigo e eu tomei cobrada lá no Animes Overdrive também, veja só.
Sim, mas... sim. Não, essa aqui é a relação de amizade que a gente tem,
já
assim,
de muito tempo já, inclusive tem Priganico lá.
Pior que já faz muito tempo, cara, meu Deus.
Oh, mas tem Priganico lá, vários episódios disponíveis, inclusive, porque a gente já tá há quase 5 anos, Pri, por isso que o tempo passa rápido.
Nossa, Pedro, pelo amor de Deus.
Pois é. Mas pelo a galera pode encontrar a gente no Spotify ou no aplicativo de podcast favorito aí, por Animes Overdrive, e redes sociais por @OverdriveAnimes, porque... É, não tivemos a mesma sorte da Bianca aí pra ter o mesmo em todos. E pra quem quiser me seguir também, arroba Pedro Lobato em todas as redes. Aí nesse caso eu tive sorte.
Ah, isso.
É isso. Tamo lá falando de mangá, anime, anime novo, antigo. Nesse exato momento, inclusive, estou assistindo 51 animes pra criação de conteúdo. Então, veja só você.
Força, vamos, guerreirinho. Lá,
né? É isso.
Muita força, tá, guerreirinho? É, porque muita. 51 tem muitas coisas insalubres aí no meio do caminho.
É, tem.
Mas enfim.
É, fora que você precisa também comer e dormir também, né, fi?
Não, não, tá tudo certo. Nesse ponto, tô garantindo aqui a subsistência básica.
Ah, então tá bom. Então a gente não precisa se preocupar, né?
Não, não precisa, tá tudo certo.
Então,
saúde tá em dia.
Tá ótimo, então, gente.
E o anime também.
É, o que importa é que estejamos todos saudáveis aqui, ó. A gente precisa ficar saudável mais tempo pra poder falar mais de anime.
Alimentação, entendeu? Treino e anime. Isso segue aí. A dica.
Mas acima de tudo, anime. Devendo...
Mas assim, eu vou dizer que eu tô devendo um desses três, mas não vou revelar qual. Ih, é.
Claramente depois eu te cobro, então. Depois eu te cobro.
Você tem passe livre pra me cobrar, amigo.
E já cobrei antes, inclusive, em outros momentos.
É, exatamente. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem acompanhado esse nosso papo. É, foi muito bom. Vocês também são pessoas que eu gosto muito de conversar, então acho que foi. Então acho que fica mais legal ainda. Que bom que vocês vieram. Muito obrigada a você também que ouviu este podcast. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários aí pelas redes, pelas plataformas, pelo grupo do Telegram, onde for. E a gente, eu ia falar, a gente se ouve, mas só vocês me ouvem. Então, aí eu volto semana que vem. Um beijo, gente. Até mais.
Valeu, gente.
Valeu!